Apocalipse, capítulo 10. Nós já passamos pelos julgamentos das trombetas e as catástrofes que trouxeram à Terra. Agora, nós deixaremos por um momento os julgamentos das trombetas. Após o tocar da sexta trombeta e antes de lermos sobre os acontecimentos do som da sétima, João nos dá uma ideia aqui de um evento futuro, que é a vinda de Jesus para a Terra, para exigir o que ele comprou. Jesus pagou o preço da redenção. Ele resgatou, redimiu o mundo para que ele pertencesse a Deus novamente. Originalmente, o mundo era de Deus, durante a criação. Então, Deus o deu para os homens. Os homens o entregaram para Satanás e, por isso, Jesus o chama de o Deus desse mundo. E Satanás ofereceu o mundo a Jesus, se ele somente se prostrasse e o adorasse. Mas Jesus veio para resgatar o mundo, mas o preço lhe custou a sua vida, o derramamento do seu sangue. E assim, não fomos resgatados ou redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Contudo, ele ainda não tomou posse daquilo que comprou. Em Romanos 8, nos versos 22 e 23, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção ainda não está completa, mas, enquanto isso, Paulo disse aos Efésios que Deus nos selou com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Em Hebreus, o autor diz que Deus colocou todas as coisas em sujeição a Ele, mas ainda não vemos todas as coisas em sujeição. O mundo ainda está em rebelião contra Ele. O mundo ainda não está sob o seu poder, sob o seu reinado. Mas Deus sujeitou todas as coisas a Ele. Mas não vemos isso ainda. Vemos, porém, Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra. E assim nós e toda a criação gememos ao esperar, sentindo dores de parto pelo glorioso dia em que o Senhor virá e reivindicará aquilo que Ele adquiriu, aquilo que pertence a Ele. Sim, nós nos alegramos no Espírito agora e no seu poder em nossas vidas, o que tem nos sustentado e guardado até que esse dia chegue. Mas estamos realmente esperando ansiosamente pela completa redenção e o reino do Senhor. Essa tem sido a nossa oração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora, o capítulo 10 nos dá uma ideia da vinda do Senhor para estabelecer o fato de que a terra é sua e para começar o seu reinado. A terra é do Senhor, assim como a sua plenitude, tudo o que nela há. E o Senhor diz no Salmo 2, versículo 8: pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E ele virá para possuir aquilo que ele comprou. Versículo 1: e vi outro anjo forte, e a palavra anjo significa mensageiro. E vi outro anjo forte que descia do céu, e essa descrição é de Jesus Cristo. Ele descia do céu vestido de uma nuvem. E nós já havíamos lido no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, ele está vindo com as nuvens. Versículo 1 do capítulo 10 aqui: vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O arco-íris era a aliança de Deus, que ficava na altura do trono de Deus e agora está sobre a sua cabeça. Versículo 1 ainda: e o seu rosto era como o sol. Assim como lemos no primeiro capítulo de Apocalipse, quando João descreveu Jesus. Versículos 1 e 2 aqui no capítulo 10: e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Lembre-se desse livro que estava no céu, o livro com os sete selos. Ninguém era digno de tomá-lo e desatar os selos. Nós vimos que ele é o título de propriedade da terra. Agora, tendo aberto os sete selos, o livro está aberto. Ele vem com um livro aberto em suas mãos e o livro de autoridade, de direito e propriedade da terra, a qual ele comprou com o seu sangue. O livrinho está aberto. Versículos 2 e 3. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes. Agora, esse é o glorioso brado do Senhor, o brado de triunfo, o brado de vitória. Eu mal posso esperar. Ele vem com um brado de vitória, e isso também está registrado em muitas das profecias do Velho Testamento. Em Jeremias 22, versículo 30, está escrito: "O Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra." Em Oséias 11, versículo 10, também tem uma referência a isso. Está escrito: "Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois ele os filhos do ocidente temerão." E no livro de Joel, capítulo 3, versículo 16, está escrito: "E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel." E Amós também menciona isso. Está escrito: "E ele bradou com alta voz, como quando o leão brada." Versículo 4. "E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, e foi isso que as vozes disseram. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões emitiram, e não o escrevas." Portanto, não sabemos o que os sete trovões disseram. Teremos que esperar por isso. Assim, Deus deixou algumas coisas não mencionadas sobre o futuro. E o que foi dito pelos sete trovões é algo que não sabemos, e qualquer tentativa de declarar o que foi dito, ou mesmo especular, está errado. Quer sejam julgamentos, ou bênçãos, ou qualquer outra coisa, não podemos nem especular sobre isso. Simplesmente não sabemos. Onde a Bíblia se cala, é melhor que permanecemos calados, e não tentemos adivinhar. O Senhor disse para João selar o que ouvira e que não o escrevesse. Mas um dia desses, nós vamos descobrir o que está escrito. Versículos 5 e 6. "E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora." Tempo não será mais um motivo de demora, de atraso. A igreja tem esperado pela vinda do Senhor para que ele estabeleça o seu reino. A Bíblia nos encoraja a sermos pacientes em nossa espera. Nós lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 7: "Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência." Pedro disse que a demora do Senhor faria com que pessoas escarnecessem. Ele falou, e dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." E nós lemos isso na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mas ele respondeu: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se." E então o Senhor, nos parece, tem retardado a sua vinda. Mas ele tem um propósito nisso. Assim como o Senhor esperou pacientemente durante os dias de Noé, pelo período de 100 anos antes de enviar o dilúvio, ele também está esperando agora. "Mas o dia do Senhor", diz Pedro, "esse virá." Você pode ter certeza disso. A essa altura, há a declaração de que não haverá mais demora. Agora, há algumas pessoas que se opõem à ideia desse anjo ser identificado como Cristo por causa desse verso, pelo fato dele ter jurado por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e todas as outras coisas, que o menor jura pelo maior. E Cristo, sendo o Criador, por que ele juraria por aquele que também criou? Bem, nós vemos em Hebreus que Deus, quando ele quis estabelecer as suas promessas, por não poder jurar por outro maior, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei. Nós lemos isso em Hebreus 6, versículo 14. Agora, muitas vezes, para uma pessoa estabelecer a credibilidade da sua palavra, ela fará um juramento. Eu juro pela honra da minha mãe, eu juro pela Bíblia. Então, fazemos um juramento para estabelecermos a credibilidade da nossa palavra e juramos por algo maior que nós mesmos. Você não diria: eu juro pelo meu cachorro. Isso porque o seu cachorro pode ser um mentiroso, mas geralmente você jura por algo maior que você. Agora, quando Deus deseja fazer um juramento, uma promessa com um juramento, ele não pode jurar por nada maior, por isso ele jura por ele mesmo. E vemos isso em Hebreus. Assim, eu não vejo nenhuma dificuldade para que ele jure por si, porque, mais uma vez, sendo o Senhor, ele não pode jurar por algo maior. Então, ele jura por si mesmo. Não haverá mais demora. O tempo é chegado para o estabelecimento do reino, e não haverá mais demora. Isso não significa que não existirá mais tempo, nem relógios, dias, meses, almanaques e assim por diante. Isso significa que não haverá mais demora para o reino ser estabelecido. Versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Agora, voltando às declarações de Deus aos seus servos e profetas, nós descobrimos que Deus prometeu o glorioso reino que virá, o reino de Deus sobre a terra, e as maravilhas e glórias desse reino, onde o leão e o cordeiro se deitarão juntos, e uma criança os guiará. O leão comerá palha como boi. E tudo isso nós lemos em Isaías, no capítulo 11, versículos 6 e 7. E há tantas coisas: o coxo pulará de alegria, o cego verá a glória e o mundo cantará louvores a Deus. Será uma gloriosa restauração da terra. Perceba que nós não vemos o mundo que Deus criou hoje, nem o mundo que Ele quis que fosse. O Salmo 19 ilustra isso e diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. O propósito de Deus era que o homem viesse a conhecê-lo através da natureza. O homem racional, ao olhar para a natureza, é levado ao conhecimento e à consciência da existência de Deus. O homem irracional adora a natureza, ao invés do seu Criador. Mas um homem racional, olhando para a criação, é levado ao conhecimento, à consciência de Deus. Porém, morar em uma área altamente urbanizada, com os campos cobertos de prédios, ou com asfalto e rodovias, e as flores e árvores destruídas, tudo isso feito pela obra de mãos humanas. O céu fica poluído e coberto de fumaça das indústrias, os poluentes que são dispersos. Os poluentes que são dispersos no ar. E assim não podemos ver o céu azul como cristal com frequência, somente depois de uma chuva ou ventania. Dessa maneira, a mensagem de Deus para o homem fica confusa. Realmente nós não entendemos mais Deus, porque ele queria que o entendêssemos pela natureza. O homem perde a consciência de Deus ao ser absorvido pelas obras dos homens e pelas obras das mãos dos homens. E nós perdemos o entendimento e a consciência e a admiração, o temor pelo Criador. Por isso é tão bom tirar férias. E ajuda muito ir para a praia ou para as montanhas ou sair para esquiar. É bom para você. Isso permite que você veja a natureza de uma forma mais pura. E ao vê-la assim, Deus consegue falar com você sobre a sua existência. Eu não tenho argumentos para um homem que fala: eu encontro Deus na natureza. Porque eu também o encontro lá, e ele se revela na natureza. Mas nós devemos entender que nem mesmo a natureza se encontra do jeito que Deus a criou. Deus não quis que o nosso suprimento de água ficasse tão poluído. Deus não quis que a atmosfera ficasse tão poluída. Tudo isso é culpa dos homens e de suas obras. Portanto, não temos mais um retrato fiel de Deus pela natureza. Porém, ela será restaurada. Você verá o mundo como Deus o projetou. O homem está caído. O homem é governado basicamente pela ganância, e por isso ele não está interessado em seu vizinho. Ele não está tão interessado no bem-estar dos outros. Ele está preocupado com seu próprio bem-estar. E por isso, não vemos o homem como Deus o projetou para ser e viver. Vemos a ganância dele, acumulando para si mesmo e tomando dos outros. E vemos pessoas que ficam desprovidas em detrimento da ganância de outros. São pessoas que têm muito dinheiro e que gastam com desperdício com elas mesmas, comprando vestidos de 23 mil reais ou alguma coisa ridícula e estúpida. Essas pessoas usam diamantes que custam 200 mil reais. E isso é ridículo, enquanto há tantas pessoas necessitadas. Então, não vemos os homens vivendo como Deus queria que vivessem, compartilhando recursos, mas veremos isso acontecer quando o seu reino vier. E então veremos como Deus quer que a terra seja e como o homem deve viver. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Versículo 8 ao 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. A ideia é a de devorar o livro, devorar o seu conteúdo. E às vezes nós usamos o termo, nós devoramos aquele livro. E ao lê-lo, quão glorioso vai ser, quão glorioso quando o reino vier, quão glorioso quando Cristo reivindicar o que ele comprou. Mas o amargo são as terríveis convulsões que a terra terá que passar antes que o reino venha. E assim, quando você leu sobre as coisas que aconteceram quando os selos foram abertos, os julgamentos que vieram sobre a terra, isso é algo amargo. Mas a doçura, claro, é a esperança do estabelecimento do reino de Deus, o fato de que ele assumiu o seu poder e agora reina. Versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Apocalipse capítulo 11. Versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Isto é uma trena de mais ou menos 5 metros. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele oram. Agora, isso nos diz muitas coisas. Primeiro de tudo, que o templo será reconstruído, porque esse é um evento futuro. Na verdade, isso vai acontecer no meio do período da tribulação, pois ainda não chegamos à sétima trombeta e nem chegamos às 7 taças da ira de Deus que serão derramadas. Então, durante o período da tribulação, o templo existirá em Jerusalém e, portanto, o templo deverá ser reconstruído e a adoração será restabelecida no templo de Jerusalém. Atualmente, há um grupo pequeno de judeus, mas muito dedicado, que está fanaticamente envolvido, quase que religiosamente, no desejo de reconstruir o templo. E existem 2 ou 3 organizações em Jerusalém que têm se dedicado ao propósito de reconstruir o templo. Alguns deles são extremamente radicais, ao ponto de quererem tirar à força os muçulmanos do monte do templo para poderem reconstruir o templo. Há alguns que têm uma postura mais moderada e são a favor de que o monte do templo seja dividido. E para não se criar uma guerra santa, eles deveriam dividir o monte do templo com um muro apenas, no lado norte do Domo da Rocha, permitindo a reconstrução do templo na metade norte da área do monte do templo. Existem estudiosos, como o Dr. Asher Kaufman, que realizou um estudo por muitos anos sobre o Monte do Templo. E ao estudar todos os registros antigos que ele conseguiu, todas as imagens daquela área, todos os relatos, ele se convenceu de que o Templo de Salomão ficava ao norte da mesquita do Domo da Rocha. Ele ficava a 100 metros ao norte da mesquita do Domo da Rocha, de onde essa pequena e achatada rocha brota, chamada de Domo dos Espíritos ou de Domo das Placas, que é onde o Santo dos Santos ficava no Templo de Salomão. O fato de que, olhando dela diretamente para o leste, você vê o portão leste que dá acesso ao Monte das Oliveiras, ajuda a confirmar a posição do Templo de Salomão. E por isso ele e outros judeus têm uma posição mais moderada, porque acreditam que eles podem reconstruir o templo sobre a parte do Templo de Salomão e não perturbar o Domo da Rocha, e assim não perturbar os muçulmanos. Eu acredito que o grupo do Dr. Asher Kaufman vai prevalecer, pois aqui mandam João medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Versículo 2. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa área fora do templo, a área onde o Domo da Rocha fica, não deve ser medida, porque foi dada aos gentios. Existe outra profecia em Ezequiel sobre a reconstrução do templo. Ezequiel também recebeu a ordem para medi-lo, e ele guardou as medidas. Mas Ezequiel diz que mediu uma parede ao redor do templo e a parede servia para separar o santo lugar do profano. Por isso, eu estou convencido de que o templo será reconstruído, mas também estou convencido de que a solução está na construção de um muro ao norte do terreno do Domo da Rocha, dando aos judeus de 10 a 15 acres, cerca de 40 a 60 mil metros quadrados, do lado norte do Monte do Templo para o novo templo, e ele definitivamente será reconstruído. Eu espero que isso não aconteça enquanto eu estiver aqui. Eu acredito que todas as negociações serão feitas pelo Anticristo após o arrebatamento da igreja, porque ele fará uma aliança com os povos, mas no meio dos 7 anos ele quebrará essa aliança e ele irá ao templo e entrará no Santo dos Santos e vai declarar que ele é Deus e exigirá ser adorado como Deus. Por isso, eu não espero ver o templo construído. Eu acho que isso vai acontecer depois que eu, junto com a igreja, tiver partido, quando então o anticristo assumirá o controle. E é interessante ver esse movimento forte acontecendo em Jerusalém. E existe uma escola na cidade antiga que treina jovens para saberem cortar os animais para o sacrifício, de acordo com a lei de Levítico. E, na verdade, eles estão sendo treinados agora para esse tipo de sacrifício, que é o oferecimento de sacrifícios a Deus. Isso é algo com que estão muito comprometidos e gostariam de fazer agora. Na realidade, teve um grupo que já tentou explodir o Domo da Rocha, mas foram pegos pela polícia de Israel e presos. Mas isso deve acontecer no tempo de Deus. Mas eu não creio que isso vá acontecer até que nós tenhamos partido. Eles podem fazer o que quiserem depois que já tivermos ido mesmo. E o Senhor disse a João, versículo 3 ao 5, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Deus enviará duas testemunhas para o povo judeu. O tempo dos gentios, a essa altura, já terá se esgotado. Agora Deus vai tratar com Israel por mais um período de 7 anos. 70 períodos de 7 anos foram determinados à nação de Israel. 69 deles foram cumpridos desde a época da ordem para a restauração e reconstrução de Jerusalém e a vinda do Messias, o Príncipe. Combinados, esses períodos duraram 483 anos, que começou após o decreto de Artaxerxes, para restaurarem e reconstruírem Jerusalém até a vinda de Jesus. Agora, há mais um período de 7 anos para Israel, no qual Deus lidará com Israel. E no começo desses 7 anos, Deus enviará duas testemunhas, uma delas será Elias. No último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, no último capítulo e no final dos versos, Deus está pronto para fechar a porta para Israel e abrir a porta para os gentios. E ele enviará o Espírito Santo para os gentios para reunir um corpo para Cristo. Assim, a palavra final para Israel, é claro, veio de Jesus Cristo. Mas, no Velho Testamento está escrito, em Malaquias 4, versículos 5 e 6, "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Então, mais uma vez, a promessa da vinda de Elias. E aqui, sem dúvida, ele será uma das duas testemunhas. O fato delas mandarem descer fogo do céu contra os seus inimigos, e você se lembra quando Elias estava na terra e o rei enviou um capitão com 50 homens para prendê-lo. E ele estava sentado lá nas colinas, e esse capitão chegou e disse, "Desça, homem de Deus, eu vim aqui para o prender." E Elias respondeu, "Se eu sou um homem de Deus, permita então que fogo venha do céu e consuma você e seus 50 homens." E aconteceu que veio fogo do céu e consumiu esse capitão e os 50 homens. E então o rei mandou outro capitão e mais 50 homens para prendê-lo. E ele disse, "Desça, homem de Deus, e eu estou aqui para prendê-lo." E Elias respondeu, "Se eu sou homem de Deus, que fogo do céu caia e consuma você e os seus 50 homens." E o fogo desceu e consumiu todos eles. E o rei mandou outro capitão com 50 homens, e o capitão falou, "Elias, eu sou um homem casado. Eu tenho uma esposa e filhos que me amam. Tenha misericórdia de mim. Eu apenas estou cumprindo ordens. Eu gostaria que você viesse comigo, por favor. O rei gostaria de vê-lo." E Elias então o acompanhou. E então existe a habilidade dessas duas testemunhas de mandar descer fogo dos céus para consumir os seus inimigos. E Elias já conhece esse velho truque. Eles são as duas oliveiras. O filho de Zacarias fala sobre os dois castiçais diante do Deus da terra, quando teve essa visão. Zacarias era um sacerdote, e uma das funções dos sacerdotes era a de encher as pequenas taças com um óleo que alimentavam as lâmpadas que ficavam no santo lugar do templo. E havia o menorá, que é um candelabro ou castiçal de 7 braços, construído por Moisés, e assim eles enchiam as pequenas taças com óleo todos os dias, mas um tipo especialmente preparado para essas lâmpadas, esse tipo de candelabro, a fórmula que Deus havia lhes dado. E esse óleo ia queimando, e era a luz do santo lugar no templo, e ele queimava continuamente, o fogo nunca deveria ser apagado. Então, essa era a função do sacerdote de manter essas lâmpadas sempre cheias de óleo. E qualquer trabalho que é feito repetitivamente se torna monótono, lavar roupa, louças ou qualquer outra coisa. E Zacarias, sendo um sacerdote, e sem dúvida tinha que entrar e sair do templo por muitas vezes, porque isso consistia de um ritual que ele tinha que passar, não podia apenas fazer de qualquer maneira. Não dava para simplesmente apenas colocar mais óleo. Ele tinha que fazer isso seguindo um ritual. Ele tinha que se banhar antes de entrar e cumprir com toda a rotina. E Zacarias estava provavelmente ficando cansado disso tudo. E então ele teve essa visão. E a visão é que ele viu duas oliveiras. E haviam canos que saíam das oliveiras e eles iam para o recipiente de azeite. E assim o azeite ia diretamente das oliveiras, passando pelos canos, para o recipiente, o que o dispensaria de todos os dias passar pela mesma rotina. E a palavra do Senhor veio a ele, e disse assim, "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Isso está em Zacarias 4, versículo 6. O óleo é simbolicamente o Espírito. Onde está a força? O poder estará no Espírito que continuamente nos supre. Portanto, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais diante do trono do Deus da terra. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E assim por 3 anos e meio não choverá em nenhum lugar da terra. Imagine a seca que isso causará. Agora, lembre-se que quando Elias viveu aqui, ele orou e não choveu por 3 anos e meio. E houve uma grande seca em Israel durante o tempo de Elias, no reinado de Acabe. E mais uma vez os céus se fecharão para chuvas. Versículo 6 ainda. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Conhecemos com certeza a identidade de uma das testemunhas, que é Elias. A identidade da outra não é certa. Existem diferentes professores da Bíblia com visões distintas, e alguns que afirmam que será Moisés, representando a lei, e Elias representando os profetas. O fato de que Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração parece que eles são amigos e trabalham juntos. O fato de que transformaram água em sangue, uma das pragas que atingiu o Egito por Moisés, e o fato de que elas terão o poder para ferir a terra com todas as pragas, quantas vezes quiserem, aponta para Moisés. Outros acreditam que será Enoque, que não morreu, mas foi transladado diretamente para os céus. E nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E no Velho Testamento, dois homens não conheceram a morte, Elias e Enoque. Por isso, eles voltariam para ter o seu encontro com a morte, porque depois que eles profetizarem por 3 anos e meio, a besta, que é o anticristo, terá poder para matá-los. Assim, eles finalmente terão um encontro com a morte. E então, temos ótimos argumentos, tanto para Moisés como Enoque. Eu realmente não sei, e isso não tem importância também. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Eles não poderão ser mortos até acabarem o seu testemunho. Eles têm um tempo determinado de 1260 dias. Esse é o tempo para testemunharem. E assim que terminarem, então a besta terá poder, mas não o terá até que acabem o seu testemunho. De uma maneira, eu acredito que Deus tem o controle das nossas vidas quando a entregamos a Ele, e que Ele tem uma tarefa especial para cumprirmos, e que Ele nos preserva até que ela seja cumprida. E existem muitas vezes quando uma pessoa tem um encontro muito próximo com a morte, quando, por exemplo, você se envolve em um acidente e não deveria mais estar aqui. Você observa o que aconteceu e não há uma explicação de como você conseguiu sobreviver, mas você conseguiu. Mas Deus não acabou com você ainda. E eu acredito que isso é verdade. Eu creio que há uma proteção divina sobre nós enquanto servimos o Senhor, o qual nos sustentará até que acabemos a nossa tarefa. Mas eu acredito que assim que terminarmos o nosso testemunho, então o Senhor nos levará para viver com Ele. Por que Ele nos deixaria aqui por mais tempo? Dessa forma, quando as testemunhas terminarem o seu testemunho, elas morrerão. Deus tem uma tarefa, uma missão para cada um de nós. E Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo estava reconhecendo que quando o Senhor o prendeu, o alcançou, ele tinha um ministério especial em mente. Na verdade, o Senhor até mostrou para Paulo as coisas que ele deveria cumprir e sofrer por sua glória. E por muitas vezes tentaram matar Paulo. Uma vez ele foi apedrejado e realmente pensaram que ele estava morto. E dessa forma ele pôde ser retirado da cidade porque todos pensavam que ele estava morto. E nem mesmo Paulo sabia. Ele falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 7. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então pensaram que tinham conseguido acabar com Paulo. Os seus amigos pensaram que ele estava morto, e eles estavam lá chorando, e de repente Paulo se mexeu e se levantou, dizendo: vamos voltar para a cidade e pregar mais um pouco. E eles devem ter respondido: você deve estar brincando, porque eles apedrejaram você agora. Mas Deus não havia terminado com ele ainda. Por isso Deus o preservou. Deus nos preserva até que tenhamos terminado o nosso testemunho. Quando eles terminarem o seu testemunho, a besta que vem do abismo, nós veremos isso quando chegarmos ao capítulo 17, ela fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ou seja, será em Jerusalém. Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Agora, como o mundo inteiro poderá vê-los? Você simplesmente diria: certo, através de TV por satélite. E tá certo mesmo. E como todo mundo poderia ver isso 60 anos atrás? Não poderiam. Você percebe que essa profecia não poderia ser cumprida até agora. Até algumas décadas passadas, quando lançaram o satélite pelo qual podem transmitir ao vivo de Jerusalém para todo mundo. E agora você pode sentar na sua sala e assistir aos eventos ao vivo que estão acontecendo em Jerusalém. E assim as emissoras de TV mandarão os seus repórteres. Eu tenho certeza de que eles ainda existirão durante a maioria do tempo. E eles vão até lá para cobrir esse acontecimento extraordinário. Esses dois homens que causaram tanta consternação. Esses homens que tinham poderes milagrosos. Esses homens que causaram tanto problema para a terra, interrompendo a chuva e fazendo fogo descer do céu. E coisas dessa natureza. E esses repórteres irão com suas equipes para cobrir essa matéria especial. Uma vez, uma equipe famosa de TV nos acompanhou em uma viagem a Israel. Mas quem pode prever como eles conduzirão a matéria? A gente tem quase certeza do que vai ser, mas quando vemos a matéria pronta, depois de ter sido editada, a gente pensa: o quê? Porque é incrível o que eles podem fazer com você. E eu fico sempre alerta por causa disso. Mas os câmeras estarão lá e filmarão esses dois homens, e todo mundo verá os seus corpos caídos sobre a rua. Perceba que as pessoas serão tão insensíveis com eles, por causa das pragas e tudo mais que trouxeram, que não vão permitir que tenham um enterro decente. Vão deixar os seus corpos lá, caídos na rua. E eles vão até lá para cuspir e chutá-los e fazer coisas vergonhosas contra eles. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Portanto, na verdade, haverá uma grande celebração mundial. Eles vão festejar e tudo mais, porque esses dois homens que criaram muitos problemas estão mortos agora. E o anticristo se tornará um tremendo herói aos olhos das pessoas da terra. Versículos 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Você pode imaginar o espanto das equipes de TV ao verem de repente esses homens se levantarem e ascenderem ao céu? Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Você se lembra quando Jesus foi crucificado e também houve um grande terremoto? Versículo 13 ao 15. E caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Agora, nós voltamos à história mais uma vez. Nós lidamos com as sete trombetas e os julgamentos que se sucedem ao som delas. E agora voltamos às trombetas. Versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os julgamentos estão vindo em uma sequência para preparar a terra para o retorno de Jesus Cristo e o estabelecimento do seu reino também. Assim, a sétima trombeta proclama sobre o seu reinado e sobre o seu reino, e com essa proclamação, versículos 16 e 17, os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Finalmente, a espera terminou. Nós estamos lá, dando glória ao Senhor, porque é chegado o tempo do seu reinado. Versículos 18 e 19. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus. O templo da terra, o tabernáculo, era apenas um modelo daquilo que está no céu. Versículo 19. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. A arca cujo modelo Moisés construiu aqui na terra. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Agora, chegando ao capítulo 12, nós vamos nos desviar um pouco da sequência da história mais uma vez, que será retomada quando chegarmos às sete taças do julgamento, que serão derramadas ainda. Portanto, agora nós estamos tendo uma visão geral de outras cenas. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E a identidade dessa mulher é encontrada em Gênesis, quando lemos sobre o sonho de José, quando o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele. Então, essa é a mesma imagem. Temos a identidade dessa mulher como a nação de Israel, aquelas 12 tribos que saíram de Jacó. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ela estava pronta para dar à luz a uma criança. Vemos que os propósitos de Deus para a nação de Israel era a de trazer o Messias ao mundo. Ele tinha que ser da semente de Abraão e da semente de Davi. E assim Deus estava trabalhando com essa nação, preparando-os como instrumentos, a nação pela qual seu filho viria ao mundo. Deus tinha que escolher uma nação, e então ele escolheu a nação de Israel. E é por isso que eles são a nação escolhida. Mas escolhida para quê? Escolhida para ser um instrumento, o povo pelo qual Deus traria o seu filho ao mundo. O trágico é que quando Deus os usou para esse propósito, eles então rejeitaram o filho que ele mesmo enviou. Mas eles rejeitaram os profetas antes de terem rejeitado o seu filho. Na verdade, uma vez Jesus os irritou muito com uma parábola que ele contou sobre um homem que havia ido para um país distante e deixou o seu campo sob a responsabilidade dos seus servos. E ele mais tarde mandou um outro servo para colher o fruto que acabou sendo espancado e maltratado. Por essa razão, ele enviou outros servos, mas eles também foram espancados e maltratados. E esse homem disse: eu mandarei o meu filho, com certeza eles o respeitarão. E quando eles viram o filho vindo, eles disseram: ali vem o herdeiro, vamos matá-lo. E Jesus disse: o que o mestre fará quando ele voltar? E eles disseram: ele vai destruí-los completamente. E o Senhor disse: vocês estão certos. E essa é numa parábola contra os próprios judeus que perseguiram os profetas. Estevão disse em Atos 7, versículo 52: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. e Deus escolheu essa nação para trazer o Messias. Versículo 2 ao 4. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então esses sinais querem dizer que a mulher é Israel, pronta para dar à luz ao Messias, que é Cristo, e Satanás pronto para destruí-lo assim que ele nascer. Você se lembra de Herodes, quando os magos foram até ele e perguntaram onde o rei deveria nascer? Herodes perguntou aos professores da Bíblia. Eles disseram que era em Belém. Então Herodes os mandou para lá, mas ele disse: quando vocês acharem a criança, voltem para me contar, para que eu possa ir adorá-lo também. Na verdade, Herodes era paranoico. Ele tinha medo de que alguém fosse tomar o seu trono. E ele matou a sua esposa. Ele matou os seus filhos. Na verdade, eles costumavam dizer que era mais seguro ser o seu porquinho do que seu filho. Ele era paranoico. Ele achava que as pessoas estavam planejando contra ele, tentando tirá-lo do trono. Assim, quando ouviu que o rei havia nascido, ele se sentiu ameaçado. Por isso pediu aos magos para que voltassem para lhe contar, mas ele queria ir matar a criança. E quando os magos não retornaram, ele então ordenou que todos os meninos de 2 anos para baixo na área de Belém fossem mortos. O dragão estava pronto para devorar a criança assim que nascesse. Agora aqui está algo interessante sobre Satanás. Porque anjos são frequentemente chamados de estrelas. E isso indicaria que quando Satanás se rebelou, 1/3 dos anjos se rebelou com ele. E é por isso que eu acredito que provavelmente foram criados 3 anjos na mais alta ordem dos seres angelicais, chamados de arcanjos. Eles eram da classe dos querubins, mas eram 3 especiais: Gabriel, Lúcifer e Miguel. E cada um provavelmente tinha 1/3 dos anjos sob suas responsabilidades. E aqueles que estavam sob a autoridade de Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, se juntaram a ele em sua rebelião, e com a sua cauda levou consigo a terça parte das estrelas do céu. Agora, quando isso aconteceu, ninguém sabe. Quando na pré-história isso aconteceu, também ninguém sabe. Mas, sem dúvida, a rebelião aconteceu antes do mundo existir. Antes da rebelião, Satanás era um modelo perfeito. Ezequiel diz que ele era perfeito em sabedoria, perfeito em beleza, perfeito em tudo, até o dia em que a iniquidade foi encontrada nele. Nós lemos isso em Ezequiel 28, versículo 17. Isaías 14 nos diz que o seu coração se encheu de orgulho. Isaías disse: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E haverá um dia que veremos Satanás e ficaremos maravilhados e diremos: é essa a criatura que nos causou tantos problemas? E Isaías 14 nos diz isso. E então apareceu esse outro sinal nos céus, esse dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre a sua cabeça. Nós somos lembrados da descrição do anticristo, que é a personificação de Satanás. A sua cauda levará a terça parte das estrelas. Versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quando Jesus vier estabelecer o seu reinado e reino, ele governará o mundo com uma vara de ferro. Versículo 5 ainda. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E é lá onde ele está agora mesmo, nesse exato momento. Jesus foi levado aos céus. Ele ascendeu aos céus. Lucas registra isso em seu evangelho, assim como outros evangelhos. E ele está lá agora, sentado em seu trono, esperando pelo Pai que colocará todas as coisas em sujeição a ele. Então a mulher deu à luz a uma criança, e ele foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E assim nós nos movemos para o futuro. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Perguntaram a Jesus qual seria o sinal da sua vinda, do fim do mundo. E Jesus começou a dar os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E ele disse em Mateus 24, do versículo 15 ao 18: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas o que é essa abominação da desolação sobre a qual Daniel falou? Quando o templo for reconstruído e a adoração restabelecida, após 3 anos e meio, ou 3 anos e meio durante o período de 7 anos, ou no meio mesmo desse período de 7 anos, não 3 anos e meio após a reconstrução do templo e o restabelecimento da adoração. Essa abominação da desolação vai acontecer nesse período. Pode ser que seja um pouquinho depois de que a adoração seja estabelecida. Pode ser que eles demorem 3 anos para que seja construído. O anticristo, então, irá para Jerusalém e ele entrará no Santo dos Santos do templo e lá proclamará que ele é Deus e exigirá que as pessoas o adorem como Deus. Essa é a abominação da desolação da qual Daniel falou. Quando você vê essa abominação da desolação sobre a qual o profeta Daniel falou lá no santo lugar, permita entender aquele que o lê, que é todo o seu significado. A vinda do anticristo para o templo, interrompendo a adoração, entrando no santo dos santos, proclamando-se como Deus. A essa altura, Jesus disse para fugirem e não pararem por nada. Saiam de lá. E assim a mulher foge para o deserto para que receba cuidados, lá no lugar preparado por Deus, para que alimentem por 1260 dias ou pelos últimos 3 anos e meio do ciclo de 7 anos. Agora, esse lugar no deserto provavelmente deve ser a cidade de Petra, ao sudeste do Mar Morto. No capítulo 16 de Isaías, Deus diz a Moabe, que é atualmente a Jordânia: Abram as suas fronteiras e recebam o meu povo. Abriguem-nos em Petra até que a tribulação esteja completa. Ou seja, até que a ira se acabe. Ira é a palavra do Velho Testamento para a grande tribulação. E então fugiram para a cidade de Petra, chamada Petra, onde Deus cuidará deles por 3 anos e meio. Agora, como Deus poderia tomar conta deles lá? Bem, ele tomou conta deles antes por 40 anos no deserto. Ele os alimentou com maná. E ele pode os alimentar com maná de novo, se quiser. Deus não tem problema nenhum em alimentar pessoas. Ele alimentou Elias usando corvos. Corvos o alimentaram. E dessa mesma maneira, Deus tomará conta deles por 3 anos e meio. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja que o dragão também tem anjos, a terceira parte deles, portanto, ele tem uma grande força dos anjos. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Agora, no tempo presente, Satanás tem acesso ao céu. E ele vai apenas para nos acusar diante de Deus. Olha aquele sujeito lá, ele deveria ser o seu servo. O senhor viu o que ele fez na semana passada? Diz Satanás. E isso não é nada bom. Te acusando diante de Deus é um canalha. E nós temos uma ideia disso no livro de Jó. Os filhos de Deus estavam se apresentando a Deus e Satanás também foi com eles. Então o senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Nós lemos isso em Jó, no capítulo 1, do versículo 7 ao 11. E ele acusou Jó de ser um mercenário que apenas servia a Deus pela recompensa. E Deus disse, tudo bem, vá em frente, mas não toque nele, tire tudo o que quiser. E então Satanás começou a tirar tudo de Jó, até que não restou mais nada. Financeiramente, ele estava totalmente quebrado. E Jó se ajoelhou e adorou a Deus, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não ofendeu a Deus ou o cobrou tolamente. Então os filhos de Deus estavam se apresentando ao Senhor, e Satanás foi com eles e Deus disse, de onde vens? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Você já observou o meu servo Jó? Ele é um homem bom. Apesar de tudo que você fez, ele manteve a sua integridade. Ah, sim, mas o Senhor não permitiu que eu tocasse nele. Me permita tocá-lo, pele por pele, e ele dará tudo o que tem por sua vida. E Deus disse, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Essa foi a limitação que Deus colocou sobre ele. E Jó foi afligido com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele teve que se deitar sobre cinzas. A sua esposa viu a sua condição miserável e disse, querido, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? É horrível. E os seus amigos vieram e não conseguiam entender a sua situação de tão triste. Eles começaram a acusá-lo falsamente de todos os tipos de pecados escondidos. Mas Satanás estava acusando os irmãos. É isso o que ele está fazendo aqui. Ele realmente tem acesso ao céu, mas vemos aqui que em pouco tempo ele será expulso de lá. Miguel e seus anjos vão lutar contra ele e vão prevalecer contra ele e ele será expulso. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás que engana todo mundo. E que enganador ele é. Mas agora, porque o homem não quer a verdade, Deus permite que ele seja enganado. Deus permite que haja enganação. Você não quer acreditar na verdade? Então não acredite. Deus vai permitir que você acredite em histórias malucas, se você quiser. E se você também não quiser acreditar que ele foi quem criou a terra. Mas você não quer acreditar que Deus criou você. Que Deus projetou os seus olhos de uma maneira gloriosa, os seus nervos ópticos e todo o sistema da visão. Você não quer acreditar que isso é a criação. Então está tudo bem. Acredite em uma lorota qualquer. Que um verme saiu da lama e sofreu uma queimadura solar em sua testa. Ah, não na testa, mas na parte superior da sua anatomia. O que formou uma sarda, mutações, e após o processo de milhões de anos, essa sarda se tornou um olho, com todos os aspectos complexos de um olho, onde os nervos transmitem a mensagem das vibrações para o cérebro, que as interpreta, a movimentação e assim por diante. É algo maravilhoso, mas lorotas iludem os homens, chamados de cientistas. Se você contar isso para os seus filhos, eles não vão acreditar. E assim, se uma pessoa não acredita na verdade, Deus permite que acreditem em mentiras tão absurdas como podem ser. E Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25 e 28, pois serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles acreditam na mentira, ao invés da verdade. Você não quer reter Deus em sua mente. Você não quer acreditar na verdade. Deus permitirá que você acredite na mentira, então. Nós lemos que o anticristo irá trazer uma grande enganação sobre as pessoas que não quiseram acreditar na verdade, e elas acreditarão na grande mentira do anticristo. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Você não quer receber a verdade, então vai receber a mentira do enganador, que tem enganado o mundo. Tome cuidado e tenha certeza de que você não tem sido enganado por Satanás. Tenha certeza de que Satanás não enganou e o fez se desviar de Deus e da verdade e do amor de Deus que ele tem por você em Cristo. Versículos 9 e 10. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele está continuamente nos acusando. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E assim nós temos vitória sobre Satanás pelo sangue de Jesus Cristo, pelo fato de que fomos remidos, comprados. Nós lemos em Romanos 8, versículos 12 e 13, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, mas o Espírito. E lemos também em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A velha natureza, a velha vida, não tem valor, estão mortas. Nos consideramos mortos para que vivamos essa nova vida em Cristo pelo Espírito. Nosso testemunho é o da redenção pelo sangue de Jesus, a nova vida, a nova natureza que temos nele. Assim, somos remidos pelo sangue do Cordeiro, o testemunho dessa redenção, vencemos Satanás. Versículos 12 e 13. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Mas em apenas 3 anos e meio ele será acorrentado e jogado no abismo, e por isso ele está furioso. Ele foi derrotado e ele vai descontar naqueles que viverem sobre a terra naquele tempo. Então, quando o dragão ver que foi expulso e enviado para a terra, ele perseguirá a mulher, ou Israel. Portanto, Israel, mais uma vez, enfrentará um período de perseguição. Esse povo, que historicamente tem sofrido tremenda perseguição, a Inquisição na Espanha, a matança por Hitler, a perseguição da Rússia e agora a perseguição pelo Irã. Esse povo já teve uma porção tremenda de perseguição. Existem pessoas que os odeiam, que não sabem nem o porquê os odeiam. Antissemitismo é algo maligno, algo do mal, mas é tão frequente. E o pior é que eles ainda terão mais perseguições para passar. Satanás vai perseguir a mulher que dará à luz a criança, ou seja, Israel. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Um tempo é 1 ano. Tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 30 anos, portanto, 3 anos e meio, 1260 dias, longe da face da serpente. Versículos 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Assim, o exército que perseguir Israel será destruído quando a terra os engolir. Durante o tempo de Moisés, quando Corá veio e disse que ele havia ido muito longe ao tornar o seu irmão o único que podia oferecer sacrifícios, porque eles eram levitas e tinham o mesmo direito de Arão. Moisés, então, propôs que os seus seguidores trouxessem seus incensários para apresentar diante do Senhor. Eram 250 incensários ao todo. Então Moisés disse: tudo bem, Corá, você e seus seguidores estão aqui. Se Deus está nesse negócio, que a terra se abra e engula todos vocês por completo, diretamente para o Sheol. E a terra se abriu, e Corá e seus seguidores desceram vivos ao Sheol. E assim, mais uma vez, a terra vai se abrir. Na verdade, essa grande fenda, a qual chamam de Vale do Jordão, do qual o Mar Morto faz parte, e é claro, a cidade de Petra, que fica do outro lado, acreditam que essa fenda foi causada por grandes terremotos, movimentos sísmicos e essas coisas. E lá é a maior fenda do mundo. O Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar e ela é chamada de Grande Fenda Africana. Ela vai da Síria à África, portanto é um lugar histórico de cataclismas, terremotos, fogo e enxofre que destruíram Sodoma e Gomorra. Assim como um vulcão fica adormecido por mais de 100 anos e de repente desperta, essa área vai se abrir e se fechar por mais uma vez, e o exército que estiver perseguindo Israel será engolido. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E assim, o capítulo 12 lida com esses interessantes e pequenos episódios, com aspectos futuros e passados. Ao chegarmos no capítulo 13, na próxima semana, chegaremos ao Anticristo e teremos algumas informações sobre ele, ao observarmos o qual eu acredito que já esteja vivo no mundo de hoje. E eu acredito que ele esteja pronto para conquistar, mas a única coisa que está o impedindo de assumir o controle é a presença da Igreja. Mas eu acredito que a Terra está preparada para ele e preparada para recebê-lo, e ele está preparado para estabelecer o seu reino, seu reinado sobre a Terra. E também acredito que ele já esteja envolvido em política internacional. Eu não vou tentar nem adivinhar, mas eu acredito que estamos nessa época já, que ele realmente existe e provavelmente está ativo, envolvido em política internacional e vai assumir o controle assim que a Igreja for arrebatada. Então nós veremos isso na semana que vem, ao começarmos o capítulo 13. Que o Senhor possa estar com você e lhe dar uma semana linda, que você possa desfrutar da sua presença e da sua comunhão ao andar com Ele. Que o Espírito de Deus fortaleça o seu ser interior, que Ele lhe ajude a compreender o quanto Deus o ama, quanto Ele se importa com cada um de vocês. Que você venha a ter um rico e novo relacionamento com Jesus Cristo, onde o seu coração arda de paixão por Ele e pelas coisas do Espírito. Que você seja enriquecido em sua plenitude. Que o Senhor tome conta de você e o guarde, em nome de Jesus. Amém.